Graça e paz. Estamos de volta com a história da Confissão de Fé Batista, e o tema de hoje é sobre os batistas particulares. Então nada melhor do que começar conhecendo melhor suas raízes. Ao estudarmos a Confissão de Fé Batista de 1689, é fundamental entendermos quem foram os batistas que a escreveram. Eles não representavam todos os batistas da época, mas pertenciam a um grupo específico, conhecido como batistas particulares. Neste estudo, vamos aprender quem eram esses irmãos, o que os diferenciava de outros batistas, e quais verdades bíblicas eles defendiam com tanta convicção. Batistas gerais e batistas particulares. Diferenças. Na Inglaterra do século XVII, havia dois grupos principais entre os batistas. O primeiro seria os batistas gerais, chamados assim porque criam em uma redenção geral, acreditavam que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção, tinham uma teologia mais arminiana, ou seja, davam ênfase ao livre-arbítrio do homem e à responsabilidade humana na salvação, e seus principais líderes incluíam Thomas Elvis e John Smyth. Já o segundo grupo era formado pelos batistas particulares, também chamados de oparticulares, só porque criam em uma redenção particular. Eles acreditavam que Cristo morreu de forma eficaz apenas pelos eleitos e aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, defendiam a soberania de Deus na salvação, seguindo os ensinos do calvinismo reformado. Seus líderes mais conhecidos foram Benjamin Kiesch, Anselm Knolles e Nehemiah Cochy. Ambos os grupos eram batistas e criam no batismo somente de crentes, mas suas diferenças doutrinárias eram profundas, especialmente no entendimento da salvação. Influência do calvinismo reformado. Os batistas particulares estavam profundamente enraizados na tradição reformada. Eles seguiam a mesma linha doutrinária de outros reformadores como João Calvino e os puritanos ingleses. Por isso, adotaram pontos fundamentais do calvinismo, especialmente os conhecidos cinco pontos do calvinismo ou tulip. Depravação total: o ser humano está morto em seus pecados e não pode buscar a Deus por si mesmo. Eleição incondicional: Deus escolheu, por graça, salvar alguns, sem base em mérito algum. Expiação limitada: Cristo morreu especificamente pelos eleitos, garantindo sua salvação. Graça irresistível: o chamado de Deus é eficaz e leva os escolhidos à salvação. Perseverança dos santos: aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo permanecerão firmes até o fim. Esses pontos não são apenas doutrina para debate, se eles eram, se ainda são, a expressão de um profundo amor pela soberania de Deus e pela segurança que o Evangelho oferece. Princípios distintivos dos batistas particulares. Além de compartilharem as doutrinas reformadas da salvação, os batistas particulares também tinham convicções específicas que os distinguiam de outros grupos reformados. Entre elas tinha o batismo somente de crentes. Eles criam que o batismo deve ser realizado apenas em pessoas que professam fé verdadeira em Jesus Cristo e rejeitavam o batismo infantil, pedobatismo, praticado por presbiterianos, anglicanos e outros. Em relação à autonomia da igreja local, entendiam que cada igreja local deveria ser autônoma e independente, governada pelos próprios membros, sob a liderança de pastores e diáconos, e não aceitavam hierarquias externas nem controle de sínodos ou concílios. Outra questão era a separação entre igreja e Estado, onde eles defendiam que o governo civil não deveria interferir nos assuntos da igreja e que cada cristão deveria ter liberdade de consciência diante de Deus. Em relação ao alinhamento com as Escrituras, tudo o que criam e ensinavam precisava estar baseado na Bíblia, e não em tradições humanas. Por isso, produziram uma confissão de fé profundamente bíblica, clara e organizada. Conclusão. Os batistas particulares do século XVII não eram perfeitos, mas eram fiéis à palavra de Deus e compromissados com a verdade do Evangelho. Eles enfrentaram perseguições, rejeição e dificuldades, mas não abriram mão da doutrina que receberam. Ao conhecermos suas origens e crenças, ganhamos não apenas informação, mas inspiração para também vivermos uma fé firme, reverente e centrada nas Escrituras. Chegamos ao fim de mais um conteúdo sobre a história da Confissão de Fé Batista. Nos encontramos em breve com a primeira confissão de 1644. Até lá!